Legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Quero saudar a imprensa, assessores desta casa, colegas vereadores, mesa, fazer uma saudação especial a Gilmara Treviso, suplente de vereador, e às demais pessoas, seu Juca, Godinho, as demais pessoas que acompanham a sessão nesta noite. Passamos para a apreciação das atas número 8 e número 9, uma de 11 de abril e a outra de 18 de abril de 2016. Ninguém querendo fazer.
Senhora Presidente, em nome dos vereadores, minha saudação. Eu vou me abster de votar na ata número 8 por não estar presente nessa sessão.
Certo. Passamos então à votação da ata número 8 e número 9, com abstenção do vereador Gilmar Treviso na ata número 8. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Atas aprovadas por unanimidade. Leitura dos expedientes. Peço ao diretor da casa, Fernando Mantese, que faça a leitura dos expedientes encaminhados à mesa.
Ofício número 6 de 2016, da bancada do Partido Progressista. Senhora Presidente, encaminho nessa casa legislativa para apreciação e votação dos nobres edis o projeto de lei legislativa número 6 de 2016, que dispõe sobre a dação em pagamento de bens imóveis como forma de extinção total ou parcial de crédito tributário, instituída no inciso 4º do artigo 94 do Código Tributário Municipal e da outras providências. Atenciosamente, Vitor Hugo Zardo, vereador da bancada do Partido Progressista e líder do governo. Ofício número 7, de 2016, da bancada do Partido Progressista. Senhora Presidente, encaminho para essa Casa Legislativa, para apreciação e votação dos nobres edis, projeto de lei legislativa número 7, de 2016, que altera e inclui inciso ao artigo 94 da Lei 2342, de 2001, de 11 de dezembro de 2001. Atenciosamente, Vitor Hugo Zardo, vereador da bancada do Partido Progressista e líder do governo. Convite para a sétima festa em Vêneto. Revivemos durante 4 dias de festa a história de um imigrante batalhador que não perdeu as forças nem a esperança. Com muito trabalho, conquistou seu lugar e criou raízes, que até hoje são preservadas com muito carinho e retratadas na festa em Vêneto. O evento é considerado o maior do município de Cotiporã e apresenta a força do comércio, da indústria, do artesanato, da agroindústria e a fartura da cultura, da gastronomia e de vivências desse povo acolhedor. A comissão organizadora da sétima festa em Vêneto e o município de Cotiporã convidam Vossa Senhoria, juntamente com as soberanas, para prestigiar a abertura oficial que acontece no pavilhão cultural do complexo da festa. Abertura oficial no dia 13 de maio de 2016, na sexta-feira, às 19h30, na rua Pedro Breda, Cotiporã, Rio Grande do Sul. Assina Ivaldo Veirich, presidente da sétima festa em Vêneto. Ofício número 136 de 2016, do gabinete do prefeito. Senhora Presidente, senhores vereadores, cumprimentamos cordialmente Vossas Excelências na oportunidade em que enviamos para análise e votação o projeto de lei número 14 de 2016, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Em anexo à justificativa, atenciosamente, Paulo Vino Mazzucci, o prefeito. Ofício número 133 de 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores, em atenção ao ofício número 4 de 2016, o qual encaminhou solicitações dos vereadores abaixo relacionados, informamos o que segue. Requerimentos escritos, vereador Mustafa, solicitando pintura de faixa de segurança na rua Guilherme Mantese, número 749, em frente à Escola Infantil Notas do Saber. Informamos que a solicitação para pintura já tinha sido encaminhada para a Secretaria Municipal de Obras e Viação para agendar. Ainda, a colocação de uma faixa elevada na rua Gino Morassuti, número 944, em frente à Escola de Educação Infantil, Turma da Alegria. Informamos que o pedido será encaminhado para o Conselho Municipal de Trânsito para estudo. Ainda, que seja estudada a possibilidade de fazer uma ciclofaixa na Avenida Silvio Sanson, nos finais de semana, com a proibição de estacionamento nessa faixa. Informamos que o pedido será encaminhado para o Conselho Municipal de Trânsito para o estudo. Ainda, conserto no calçamento na rua Euclides da Cunha, próximo às Joias Condor e o bairro Pinheirinho. Informamos que as providências serão tomadas e realizadas conforme a programação da Secretaria Municipal de Obras e Viação. Vereador Rodrigo De Marco, Ademir Damo e Mário Antônio Marocco. solicitando para que viabilize o estacionamento paralelo para oblíquo na rua Gino Morassuti, nas quadras entre as ruas Gilberto Maia e Manuel Francisco Guerreiro. Informamos que o pedido será encaminhado para o Conselho Municipal de Trânsito para o estudo. Ainda, colocação de redutor de velocidade na rua do Nascente, próximo ao posto central. Informamos que, o pedido será encaminhado para o Conselho de Trânsito para o estudo. Requerimentos verbais. Vereador Walter Luiz Mann, solicitando melhorias no calçamento da rua João Manuel Pereira, em frente à antiga Calçados Carlos. Informamos que a limpeza é feita periodicamente e, no momento, não há previsão para a construção de calçada. Paulo César Giroldi, solicitando melhorias na rua Gino Morassuti, trecho compreendido entre as ruas José Bonifácio e Marechal Deodoro, na entrada do ginásio do Bandeirante. Informamos que as melhorias serão tomadas e realizadas conforme a programação da Secretaria Municipal de Obras e Viação. Solicitando ainda a relação de CCs, GS e FGs com o nome de cada um, com o cargo que ocupa e os respectivos valores que recebem. Segue em anexo a relação solicitada. Atenciosamente, Paulo Vindo Mazuti, o prefeito. Ofício número 134, também do gabinete do prefeito. Senhora presidente, senhores vereadores, em atenção ao ofício número 5 de 2016, qual encaminhou as solicitações dos vereadores abaixo relacionados, informamos o que segue. Requerimentos escritos, vereador Paulo César Giroldi, solicitando melhorias no acesso à propriedade da senhora Apolônia Gaspareto, na linha 21 de abril, Morro do Cristo. Informamos que as providências serão tomadas e realizadas conforme a programação da Secretaria Municipal de Obras e Viação. Vereadores Rodrigo Demarco, Ademir Damo e Mário Marocco, solicitando cópia das notas fiscais na compra de medicamentos feita pela municipalidade no ano de 2015 e janeiro e fevereiro de 2016. Seguem anexo a cópia das notas fiscais. Ainda, valores gastos pela municipalidade com pedriscos, cascalho e pó de brita no ano de 2015. Informamos que o valor gasto foi de R$ 705.561,49. Ainda, substituição da lâmpada no poste em frente à rua Benjamin Constant, número 1127. Informamos que as providências serão tomadas e realizadas conforme a programação da Secretaria Municipal de Obras e Viação. Ainda solicitando patrulhamento, alargamento e encebramento da estrada municipal da linha 7ª Brasil. Informamos que as providências serão tomadas e realizadas conforme a programação da Secretaria Municipal de Obras e Viação. Solicitando ainda o patrulhamento, alargamento e encebramento da estrada municipal da linha 5ª, sentido Lajeadinho. Informamos que foi começada a recuperação da estrada em 23/13/2016. Vereador Ronaldo Vieira Unida, solicitando patrulhamento e britagem na rua Euclides da Cunha, 917, no bairro Nossa Senhora da Saúde, próximo a EMEI Pinguinho de Gente. Informamos que as providências serão tomadas e realizadas conforme a programação da Secretaria de Obras e Viação. Requerimentos verbais, através do vereador Gilmar José Treviso, solicitando para que, juntamente com o setor de fiscalização, estude a possibilidade de colaborar com os moradores para a realização do passeio público nos acessos norte e sul. Informamos que está em estudo. Vereador Paulo César Giroldi, solicitando colocação de sinalização vertical e pintura na área reservada no ponto de ônibus ao lado da Escola Municipal Dr. Jairo Brum. Informamos que a instalação de placa com a sinalização faz parte do estudo que está sendo realizado pelo Departamento de Trânsito para a instalação em todas as paradas que faltam sinalização vertical e, quanto à pintura, a mesma foi realizada antes mesmo dessa solicitação. Atenciosamente, Paulo Vino Mazuti, prefeito. Eram esses os expedientes que foram encaminhados à mesa, senhora presidente.
Aproveito a oportunidade para comunicar aos vereadores que, na quarta-feira passada, nós cancelamos a reunião com o reitor da Universidade de Caxias do Sul devido à indisponibilidade de alguns vereadores em participar da reunião. Então, esse momento será remarcado conforme a agenda do reitor, e provavelmente ficará para o dia 9 de maio, numa segunda-feira, um pouquinho antes da sessão. Então, ou talvez, se possível, antecipar, vai depender da agenda do reitor. Então, já para que os vereadores possam, assim que disponibilizada a data, se organizarem, porque eu acredito e considero um momento muito importante para falarmos sobre o desenvolvimento desse campus em Guaporé. Passamos à leitura dos requerimentos encaminhados à mesa.
Requerimento número 17 de 2016, da bancada do PMDB. Vereador Paulo César Giroldi, líder da bancada do PMDB, com assento nessa casa legislativa, Venho respeitosamente perante Vossa Excelência para que se digne solicitar junto ao Poder Público o que segue. Se existem casos diagnosticados e cadastrados de gripe H1N1 na rede pública, clínicas particulares, bem como no Hospital Manuel Francisco Guerreiro no município. E ainda, quais são as medidas que estão sendo tomadas pelo Poder Público Municipal com o objetivo de prevenir e combater a gripe H1N1 em Guaporé? Justificativa, procurado por diversos munícipes de vários bairros da cidade, as mesmas se mostraram preocupadas com o grande número de pessoas que estão ficando gripadas. A preocupação desse vereador é com o objetivo de prevenir e combater a gripe H1N1, já que se trata de uma gripe que mata muitas pessoas, bem como se o município estaria preparado caso haja uma epidemia da mesma. Atenciosamente, Paulo Giroldi, vereador líder da bancada do PMDB. Requerimento número 18, também da bancada do PMDB, igualmente através do vereador Paulo César Giroldi, vereador líder da bancada do PMDB, com assento nessa casa legislativa. Venho muito respeitosamente perante Vossa Excelência para que se digne solicitar junto ao Poder Público Municipal qual a legislação utilizada para a colocação dos tachões na rua Nabuco de Araújo, esquina com a rua do Poente. Justificativa, buscar meios para controlar de forma eficiente a velocidade dos carros em vias públicas é uma medida de segurança preventiva, recorrente e necessária, pois se naquele ponto é necessária a redução de velocidade para a segurança dos pedestres, façam uso das regras pertinentes e possíveis legalmente. A Resolução 39 de 98 estabelece as normas para implantação e é justamente o oposto à regra que a Prefeitura de Guaporé vem fazendo na rua Nabuco de Araújo, com a rua do Poente, onde estão instalados tachões como redutor de velocidade, violando as regras da Resolução 336 de 2009 do CONTRAN. Atenciosamente, Paulo César Giroldi, vereador e líder da bancada do PMDB. O requerimento número 20 de 2016, da bancada do PDT, através dos vereadores Rodrigo De Marco, Ademir Damo e Mário Antônio Marocco, vereadores com assento nessa casa legislativa, que vem respeitosamente perante Vossa Excelência, requerer seja enviado expediente ao prefeito municipal para que realize a colocação de lombo-faixa no acesso norte, principalmente próximo aos entroncamentos nas ruas Nilo Peçanha e rua Rui Barbosa. Justificativa, muitos moradores cobram uma solução para o local, em virtude da alta velocidade de motoristas que transitam pela via, onde a morosidade do ente público acarretará em graves acidentes. Pedem deferimento os vereadores Rodrigo De Marco, Mário Marocco e Ademir Damo, do PDT. Esses são os requerimentos escritos, senhora presidente.
Passamos aos encaminhamentos de requerimentos verbais. Vereadores que quiserem fazer seus requerimentos, palavra à disposição. Vereador Rodrigo De Marco.
Presidente, colegas vereadores, o público presente. Presidente, gostaria de solicitar ao Poder Executivo para que ele realize a roçada no contorno do afluente do Arroio Baracão, iniciando na rua José Bonifácio, atrás do Centro Social Urbano.
Vereador Mário Marocco.
Eu queria que, após tramitação normal, seja enviado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaporé congratulações pela passagem de 50 anos de atividade que foram realizadas na última quinta-feira, dia 21 de abril, e que eu acho que o sindicato realmente merece essas congratulações, porque é uma entidade muito importante aqui para nós de Guaporé. A agricultura hoje representa mais de 20% do PIB do município e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Guaporé tem muito a ver com isso. Por isso eu gostaria que fosse enviado à senhora presidente.
Palavra à disposição, vereador Treviso.
Senhora presidente, nobres vereadores, ao público, à imprensa que nos prestigiou nessa noite, minha saudação. Gostaria, senhora presidente, de pedir a inclusão na ordem do dia, conforme o artigo 113 do Regimento Interno, o projeto de lei número 14/2016, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências, conforme acordo de lideranças. Obrigado.
Palavra continua à disposição. Vereador Vitor Hugo Zardo.
Lucíssimo presidente dessa Casa Legislativa, minha colega Andréa, boa noite, as demais colegas que compõem a mesa, aos pares, à imprensa falada, escrita, público que nos prestigia. Eu gostaria de solicitar a inclusão do projeto número 13 de 2006, conforme o artigo 103 do Regimento Interno dessa Casa, que versa sobre autorização de abertura de crédito especial da outras providências. Muito obrigado.
Palavra continua à disposição. Ninguém mais fazendo uso de encaminhamentos encaminhamentos e requerimentos, passamos às explicações dos requerimentos, às suas justificativas. Palavra à disposição, vereador Rodrigo De Marco.
Presidente, só para justificar o requerimento de roçada atrás do Centro Social Urbano, esse fim de semana até tinha um cavalo passeando por aí, então, na frente. E o matagal está superando o segundo andar das casas, as pessoas que têm sacadas de fundo já conseguem nivelar com o mato. Se continuar nesse ritmo, algumas árvores, algum mato ali vai ter que ter até licença, porque está se transformando em árvore, e o descaso é gritante para o local, para os moradores. Está criando bicho, está criando larva, é mosquito, é rato, e os moradores já procuraram a municipalidade e não obtiveram resposta até o momento. E, presidente, só gostaria que o requerimento do vereador Vitor Hugo fosse votado em separado depois.
Palavra continua à disposição. Vereador Valcir Fanton.
Boa noite, presidente. Boa noite à mesa. Boa noite aos caros colegas. Boa noite à imprensa falada e escrita e ao público presente. Quero aqui agradecer a inclusão do projeto número 14, que eu acho que ele é muito importante, porque isso dá um crédito especial à Secretaria da Assistência Social e Habitação para fazer 6 oficinas, que vai ser atendido mais de 600 pessoas por mês, entre jovens e idosos. Então vai ser feito oficinas de informática, futsal, artesanato, dança, música e culinária. Isso vai ser feito na Horta Comunitária, na PAI, na Secretaria da Assistência Social, na Santa Clara, que é lá na Vila Verde, e no Lar da Menina. Então, só quero realmente agradecer aos... Muito obrigado.
Palavra continua à disposição. Ninguém mais fazendo uso da palavra, passamos à votação dos requerimentos escritos e verbais, com exceção do requerimento... Vereador Vitor Hugo, que pede a inclusão do projeto de lei 13, que será votado em separado. Isso, o requerimento será votado em separado. Posso colocar em votação em bloco os outros requerimentos? Então, coloco em votação os requerimentos escritos e verbais. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimentos aprovados por unanimidade. Passamos, então, à votação do requerimento de inclusão do projeto de lei 13/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Requerimento aprovado por maioria. Quero saudar a presença do Charles, presidente da AGA, do presidente do sindicato Manuel, demais pessoas que estão chegando nesta noite acompanhando a sessão. Ninguém inscrito na tribuna do povo, passamos de imediato à ordem do dia. Peço ao diretor que faça a leitura da justificativa do projeto de lei legislativo número 5/2016, que dispõe sobre a instalação obrigatória de guarda-volumes em estabelecimento bancário e da outras providências.
Projeto de lei número 5. Projeto de Lei Legislativo nº 5/2016, que dispõe sobre a instalação obrigatória de guarda-volumes em estabelecimento bancário e da outras providências. Justificativa: o projeto que ora submete ao Parlamento busca solucionar problemas ocasionados pela falta de guarda-volume nas instituições bancárias de Guaporé, uma vez que as portas giratórias presentes nos bancos impedem a entrada dos consumidores com qualquer objeto metálico. A disponibilização de guarda-volume possibilitará que os usuários possam guardar suas sacolas, bolsas e outros objetos que impedem a entrada, evitando vários constrangimentos. Pela relevância da matéria, solicito a aprovação desse projeto pelos nobres colegas edis. Vereadores Ademir Damo e Rodrigo De Marco, do PDT.
Palavra à disposição. Vereador Ademir Damo.
Nossa presidente, caros colegas vereadores, ao público aqui presente, à imprensa escrita, falada, a minha saudação, em especial aqui também a presidente da AGA, né, toda a sua equipe, Pedro Pelissa, enfim, e a Gilmara a suplente vereadora do PDT. Nós, presidente, este projeto, ele foi por várias e várias vezes, né, inclusive pedido para que isso fosse feito até pelo gerente, né, das instituições aqui do Banco do Brasil, inclusive, porque o Banco do Brasil, né, posso citar aqui, ele não tem o guarda-volumes hoje, o guarda-objetos, que seja, porque não existe uma lei municipal que isso, né, faça com que seja obrigatório. Então, e a ordem deles é que somente se coloca um guarda-volumes ou objetos se existe uma lei municipal. E aí, os guardas das instituições bancárias, enfim, né, por várias vezes fizeram esse pedido, até inclusive a mim, o vereador Demarco, e com certeza com alguns outros colegas também podem ter visto isso. Mas eu, conversando com o jurídico, até quero agradecer aqui o jurídico dessa casa pelo empenho que teve, né, em buscar também, né, algumas coisas que nós pudéssemos, né, de outros municípios, fazer com que a gente fizesse esse projeto e que realmente, eu acho que é um projeto muito importante, porque quem não viu, né, uma mulher, principalmente, né, entrando num banco, uma bolsa, chegar na porta e não tem como entrar, ou por várias e várias vezes tenta e não consegue, e não ter um guarda-objeto, um guarda-volume, que seja na porta ali para se deixar, né, com a sua chavezinha. E aqui, infelizmente, nós temos, a maioria das agências nossas aqui de Guaporé já tem, mas o Banco do Brasil não tem. Então, é um projeto simples, é um projeto, né, eu acredito que não tem problema nenhum, né, e gostaria e peço aqui o apoio de todos os colegas vereadores. Muito obrigado.
Palavra continua à disposição. Vereador Paulo Giroldi.
Senhora presidente, quero aqui cumprimentar a Gilmara, suplente de vereadora, ao Chaves, presidente da AGA, ao Manuel, presidente dos sindicatos municipais, à imprensa, demais membros da nossa comunidade. Eu queria parabenizar ao Ademir e ao Rodrigo, aos colegas vereadores, né, que propuseram esse importante projeto, porque eu já presenciei por várias vezes, colegas vereadores, senhora presidente, algumas pessoas ficarem constrangidas, né, abre bolsa, passa novamente, retorna, volta, né, até tirar todos os pertences de dentro da bolsa que estava portando. É um projeto que obriga, e nada mais correto que obrigar as instituições bancárias de ter o guarda-volume. Isso existe em escolas, existe na própria universidade, quando você antes de entrar na biblioteca, para não haver constrangimento. E muitas pessoas que descem com as suas bolsas, muitas vezes, né, elas gostariam de deixar em algum lugar, porque elas somente às vezes vão buscar um documento, vão fazer um pagamento, e muitas vezes passa pela parte lá, então, onde você poderia deixar antes a sua bolsa, e é submetida naquele constrangimento que não é bom, né? Já vi muitas pessoas também se voltarem, né, no momento de passar pela porta giratória e tranca e volta, e tranca e volta, até aí haver discussões. E esse projeto, né, além de obrigar, vai dar mais conforto para as pessoas que vão até a agência bancária, entram, deixam suas bolsas lá, entram sem problema algum. Então, o voto da bancada do PMDB é favorável, é um importante projeto aí que vem ajudar, né, de certo ponto, as pessoas que frequentam então as instituições bancárias. Era isso, presidente, obrigado.
Palavra continua à disposição. Ninguém mais fazendo uso da palavra, passamos à votação do projeto de lei legislativo 5/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Passamos à leitura da justificativa do projeto de lei 7/2016, que substitui mapa urbanístico constante na lei 3113 de 2010.
Projeto de lei número 7/2016, que substitui o mapa urbanístico constante na lei 3113 de 2010. Como justificativa, o setor de fiscalização identificou um erro no mapa anexo à Lei 31.13/2010, que denomina ruas e disciplina a numeração dos imóveis no perímetro urbano de Guaporé, mais precisamente referente às ruas Mãe Doca e Padre Ângelo Corso, localizadas no bairro Nossa Senhora da Paz, no Promorar, as quais foram instituídas, respectivamente, pela Lei Municipal 1386 de 1990 e Lei Legislativa 68 de 1987, cujas fotocópias seguem anexas. No mapa anexo, a Lei número 3113 de 2010, tais ruas estão localizadas uma no lugar da outra, ou seja, a Rua Mãe Doca está no lugar da Rua Padre Ângelo Corso e a Rua Padre Ângelo Corso no lugar da Rua Mãe Doca. Em vistoria realizada no local, observou-se que o erro é tão somente no mapa urbanístico, visto que, inclusive, as correspondências do Correio são entregues de acordo com a nomenclatura constante nas respectivas leis. Assim, através da presente proposta, buscamos corrigir o mapa urbanístico anexo à Lei 3113 de 2010, a fim de que fique em sintonia com a legislação vigente. A consideração dos nobres edis.
Palavra à disposição. Ninguém usando a palavra, então passamos à votação do projeto de lei 7/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos então agora à leitura do projeto de lei número 13/2016, incluído por requerimento na ordem do dia desta sessão, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências.
Projeto de lei número 13/2016, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Justificativa: esse projeto de lei objetiva propiciar ao Poder Executivo condições legais para iniciar o processo de licitação com vistas à aquisição de equipamentos destinados a qualificar os atendimentos prestados pelas unidades básicas de saúde. Os recursos alocados permitirão a aquisição de equipamentos de informática e imóveis, que certamente contribuirão para a maior agilidade nos atendimentos prestados à população que utiliza o Sistema Único de Saúde, salientando que, quanto aos equipamentos, serão usados recursos oriundos do Ministério da Saúde. Também estão previstos recursos para desenvolvimento de ações na área de assistência social. A consideração dos senhores edis.
Palavra à disposição. Ninguém fazendo uso da palavra, passamos à votação do projeto 13/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Também incluído por requerimento na ordem do dia desta sessão, projeto de lei 14/2016, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências.
Projeto de lei número 14/2016, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências. Justificativa: em função de alterações ocorridas na legislação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, no que se refere aos repasses realizados pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Fundo Municipal de Assistência Social, são necessárias alterações nas dotações orçamentárias para adequar as novas normas. A proposta que agora enviamos não acrescenta recursos na lei de orçamento vigente, apenas altera a denominação e a codificação dos recursos para complementar a nova legislação. O valor de R$ 639.414,56, consignado no presente projeto de lei, não é indicativo que o município hoje conta com esses recursos, apenas reflete a previsão anual de recebimento e realização dos dispêndios que poderão ou não se confirmar. A consideração dos nobres edis.
Palavra à disposição. Ninguém fazendo uso da palavra, passamos à votação do projeto 14/2016. Os vereadores que concordam permaneçam sentados, os contrários que se levantem. Projeto aprovado por unanimidade. Agora é momento de explicações pessoais. Os vereadores que quiserem se ausentar estão dispensados. Palavra com o vereador Mário Marocco. Palavra com o vereador Valcir Fanton. Palavra com o vereador Ronaldo Jair Donida. Palavra com o vereador Paulo César Giroldi.
Senhora Presidente, colegas vereadores, público presente. Eu queria também, senhora Presidente, parabenizar, não pude estar presente na festa na 50 anos do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, mas queria parabenizar a toda a diretoria, o presidente, e colaboradores
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Sei que foi uma belíssima festa, né, Mário? Você esteve lá, eu sei que outros colegas também estiveram. Então, eu quero deixar aqui minhas felicitações. Mas eu queria chamar a atenção, senhora presidente, eu até deixei para me manifestar nesse momento sobre o requerimento da questão da colocação de taxões na transversal que foi colocado na Rua do Poente, Nabuco de Araújo, com travessa com a Rua do Poente. Por que os taxões eles não são permitidos na linha transversal, nas ruas e avenidas da nossa cidade, como no restante do país? Porque causa dano, principalmente, né, o desalinhamento do veículo. É só permitido, conforme a resolução do CONTRAN, a resolução 336, de 24 de novembro de 2009, só é permitido aonde você divide as faixas de rolamento, aonde você tem aquela sinalização contínua. Então, acredito que é um requerimento que eu pedi qual a utilizada a legislação, porque eu não tenho conhecimento de outra legislação a não ser essa que está em vigor. Pode haver que haja outra legislação que permite o uso de taxões. Mas, no meu ponto de vista, não é permitido. Até o município de Farroupilha, ele foi ajuizado uma ação civil pública pelo Ministério Público pedindo a retirada dos taxões. Você tem que usar para redução de velocidade os meios legais, que aí você usa através da resolução 39 de 98, que são as ondulações. Temos as faixas elevadas de 2014, são o que a lei permite. Entendo até que em primeiro momento foi tentado a redução de velocidade lá, só que não é o que está acontecendo. Além de estar os taxões não serem legais, os motoristas eles desviam os taxões. E pode sim o município também responder por danos causados no veículo. Pode. Isso pode, porque no despacho dos desembargadores eles foram bem cientes do porquê que tinha que retirar. Então você tem que preservar sempre outros, né, nessa questão, os danos ao veículo, podendo gerar acidente, né, deslocando uma roda, porque eu passei por lá e eu vi atentamente uma entrevista na Rádio Aurora, quando foi colocado sobre os taxões que tinham lá sido colocados. Eu passei por lá e eu vi por que as pessoas diziam. Para passar lá, não existe quebra-mola pior do que você passar por cima de um taxão. Eu peço aqui que levem esse recado a quem colocou os taxões para a sua retirada imediata. Eu darei um prazo de 30 dias até ter a resposta. Durante esses 30 dias, eu encaminharei um documento então ao Ministério Público, dando ciência sobre este acontecimento. Outro fato grave que eu presenciei na semana passada foi a construção da arquibancada no Parque de Rodeios. Eu acredito que não houve pagamento algum até o momento para a empresa que lá está executando a arquibancada no Parque de Rodeios. Não precisa nem ser técnico para ver, nenhuma pessoa do ramo da engenharia para ver lá como está mal feita aquela arquibancada. Eu convido os colegas para irem até lá. Essa empresa ela tem que ser afastada de qualquer tipo de licitação que o município venha fazer. Ou ela corrige todos aqueles erros que estão lá, porque eu não consigo ver, eu acho que o alinhamento, a pessoa que trabalhou no alinhamento dos degraus lá da arquibancada, a pessoa não deve entender, no meu ponto de vista, porque é um degrau assim, outro abaixo, na linha reta, você vai ver a diferença, e lá meus colegas vereadores, presidente, eu fiquei muito chateado, porque a gente briga para a liberação de uma emenda. E lá o que eu tenho visto lá é água, brita e areia. É só vocês irem até lá e vocês vão ver que nem sequer a vibração, quando você faz uma caixa de concreto, eles utilizaram. Porque lá aparece brita, né, bastante brita, eu tenho visto, e eu coloco aqui em dúvida até a segurança daquela arquibancada, que no meu ponto de vista está comprometido. Então eu peço para que converse, não sei quem é o engenheiro responsável da prefeitura, quem é o responsável, eu sei que sempre é a Secretaria de Obras por aquela obra da arquibancada do Parque de Rodeios, mas no meu ponto de vista, posso estar muito enganada, mas a obra lá, não quero aqui ser pessimista, mas no meu ponto de vista ela está comprometida com vários defeitos na sua execução. Era isso, presidente, obrigado.
Palavra com o vereador Vitor Guzardo.
Ilustre, senhor presidente dessa casa, mais uma vez de saúde. Eu vou usar um pouco do meu tempo aqui hoje para falar sobre uma publicação que eu li do Sindicato dos Municipais. E tem algumas passagens aqui dessa publicação aqui que, sinceramente, eu não concordo. Ou sejam elas, onde fala aqui que as conquistas que os colaboradores da prefeitura tiveram durante os nossos 12 anos, certamente serão lembradas por mais 12 pela atitude que nós tivemos. Se assim o dizem, de repente nós vamos ficar mais 12 anos no poder, presidente. Que já estão julgando para daqui 12 anos. E quem fala isso aqui sou sempre eu. Que quem nos antecedeu em 12 anos tomou do funcionalismo 35%. E tomou mesmo. E daí eles dizem aqui que o poder legislativo e executivo se desestruturaram mediante o projeto. Eu não tenho desestruturação nenhuma. Eu, a minha posição continua sendo a mesma. Eu votei favorável ao aumento do funcionalismo. E aqui eu quero agradecer aqueles que votaram favorável, porque senão a senhora sabe que o aumento seria zero, não ganhariam nada durante o ano inteiro. Então eu me causa estranheza quando vejo aqui que é uma conquista do sindicato Vale Alimentação. Eu não vejo conquista do sindicato no Vale Alimentação, isso aqui partiu da administração pública. Outras conquistas que estão escritas aqui, como insalubridade, periculosidade de guarda, eu concordo em tudo. Aliás, essa casa sempre foi parceira do sindicato, como o Poder Executivo. Sempre foram parceiros. Mas não posso aqui eu ler isso aqui, ó, e achar que está certo o que está escrito aqui. Infelizmente, eu acho que as pessoas não entenderam que o problema não era dinheiro e sim o índice. E baseado nisso, escreveram essas barbaridades aqui. E eu quero dizer que, se Deus me der mais 12 anos de vida, tenha certeza que os 12 eu vou viver com a minha consciência tranquila. Não vou ficar um segundo sem dormir por causa desse projeto aqui. Aliás, eu queria aqui dizer para quem escreve aqui o informativo, que colocou aqui no informativo, ó, votaram contrários ao aumento dos próprios vencimentos do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores. Paulo Giroldi, Mário Marocco, Ademir Damo, Rodrigo De Marco, Mustafa. E aí diz assim, ó, o PP, os progressistas, foi o único representante do povo da base aliada a votar contra o governo municipal. Seja bem-vindo ao grupo. O senhor também, meu amigo, seja bem-vindo ao grupo. Seu nome não está aqui na lista, ó. De repente, vocês se filiaram no PP, eu não estou sabendo. Mas vocês são bem-vindos. Então, as pessoas, quando escrevem essas coisas aqui, ó, eles têm que, pelo menos, participar da reunião, né? No mínimo, eles têm que participar da reunião. Aí eles ficam escrevendo isso aqui, ó. E quem recebe esse jornal aqui, lá do outro lado, lá, que não sabe o que está se passando no município, ele lê aqui, bah, os outros aqui, ó, Vidos, fulano, Mão, Moreta e tal. Cadê os caras? Então, minha gente, pelo amor de Jesus Cristo, né? Façam o mínimo, se interessem pela matéria e depois escrevam. Eu queria aproveitar aqui, presidente, falar sobre uma conta que eu ouvi, deixei passar e depois digo, não, vou ter que falar, porque o meu colega Paulo Giroldi disse que o funcionalismo vai perder 40% do ordenado. Eu não sei que conta ele fez, porque 8 vezes 5 é 40, isso ainda não mudou na matemática. Agora eu quero que ele prove para mim, por A mais B, que o funcionalismo vai perder 40% do ordenado. Se ele provar para mim, então eu fui para aula para comer merenda, porque eu não sei fazer conta de matemática. Tem que ver o ganho real que vai ter e depois a defasagem, para depois saber qual vai ser a perda. Aliás, não é perda, é deixar de ganhar. Porque em novembro vai incorporar os outros 5, que vai dar 10,54 no final, que vai incorporar na carteira, que isso todo mundo sabe, qualquer um sabe. Só que o discurso da oposição é perda e perda e perda e perda. Então, eu quero dizer aqui, presidente, que existem coisas que... descabidas, que a gente ouve aqui por educação, sabe, mas depois sai daqui e fica pensando, bah, mas eu devia ter falado, não devia ter falado, e eu acho que tem que falar mesmo, quando está errado tem que falar. Queria falar da tal da imunidade parlamentar, que se existe uma coisa que me deixa meio desgostoso com a tal de política, essa tal de imunidade parlamentar. Eu acho que a pessoa que se lança na vida pública, presidente, devia ter sua vida pública aberta, que nem um livro. Sua vida particular é uma coisa. Agora, sua vida pública jamais deveria ter foro privilegiado. Jamais. Porque é em cima desse foro privilegiado que eles fazem as falcatruas que fazem, e daí eles têm direito a não sei o quê, mas não sei o quê, e daí vai lá o amigo e bota no fim da pilha o processo, e assim vai indo. Daqui 30 anos estão ainda julgando o político. E essas coisas que estão erradas na política. As pessoas que não servem para a vida pública têm que sair da política. Têm que sair. Porque aqueles que se usam, como eu já disse aqui várias vezes, de um bem público para si, que usam o do dinheiro público para enriquecimento ilícito, têm que pôr na cadeia, tomar o que roubou e dar comida com palito. Já falei 300 vezes isso aqui. Só que todo dia a gente vê mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, e daí vem o tal do foro privilegiado. Eles têm foro privilegiado. Agora inventaram a tal da delação premiada. Aí quando o cara está no fim do túnel, que ele não sabe mais o que fazer, delação premiada. Aí ele vai para a delação premiada para encurtar a pena. Então essas coisas assim deixam a gente que, perto dessas pessoas, nós somos um grão de areia no deserto. Perto deles, nós somos um grão de areia no deserto. Mas nós aqui ainda tentamos fazer a boa política. Aquela política de olhar no olho de quem vota na gente e tentar dizer para aquelas pessoas o que é que a gente faz e o que é que a gente pode fazer e o que é que a gente fez. E lá não se vê nada. Não se vê o que fizeram, o que deixaram de fazer e a perspectiva do que nós vamos ver. Só se vê uma luz no fim do túnel, que é o trem que está vindo contra nós. Muito obrigado, presidente.
Palavra com o vereador Walter Mann.
Saúdo Vossa Excelência, presidente, saúdo aos demais vereadores, à imprensa, saúdo a Gilmara, suplente vereadora do PDT, aos demais guaporenses aqui presentes, ao Charles, que é o nosso presidente da AGA, e o Pedro também faz parte da diretoria, nosso presidente do sindicato dos municipários. Senhor presidente, eu só gostaria de dizer de que um dos autores de que nós tivemos em audiência com o prefeito a respeito do redutor de velocidade naquela via pública, fomos eu, Vossa Excelência, e os moradores da rua. E nós pedimos um redutor e foi sugerido ao prefeito, né, por isso quero isentar o prefeito dessa... Claro que passou talvez para a comissão de trânsito, mas quero isentar o prefeito que nós solicitamos. Até então, eu não sabia que era a... que está proibido por lei a questão dos taxões, mas foi sugerido, e até estive com ele essa semana, eu sei que o pessoal está desviando, foi sugerido a complementação, né, dos taxões no lado esquerdo, o pessoal está desviando. Então, pelos motoristas responsáveis que implementam alta velocidade naquela via pública. Mas claro que, agora com a informação do vereador Paulo Giroldi, se for ilegal por lei, certamente o Poder Executivo fará substituição, né? Mas Eu estava ouvindo, Vitor, atentamente seu pronunciamento a respeito das conquistas do sindicato, e aqui eu quero fazer jus ao nosso presidente Manuel, que tão bem e com grandeza e tem liderado o nosso funcionalismo público, que hoje conta com aproximadamente 600, 800 funcionários, né, entre ativos, 900 entre ativos e inativos. E certamente, talvez, é uma questão de interpretação, porque aqui o Manuel nunca disse que é uma conquista individual do sindicato, mas sempre foi dito aqui nessa casa, e eu também tenho realçado, que as conquistas feitas pelo sindicato e através do seu presidente, ela só foi feita, ela só foi sendo possível nessa administração do Paulo Mazzucchi. E sempre foi, nós sempre falamos de que houve um trabalho harmônico, uma concordância do prefeito municipal pelas reivindicações dos funcionários públicos, através do nosso líder, nosso presidente do sindicato, Manuel. Então, se foi, ele levava reivindicações, e o Paulo sempre dizia, olha, presidente, se for legal e possível, certamente eu vou dar, porque eu quero resgatar a dignidade do funcionalismo público. E o Manuel reivindicava, o prefeito, na medida do possível, conseguia e concordava. E então, as conquistas, para mim, eu acho que as conquistas de uma categoria, ela tem que ser creditada, tanto ao prefeito quanto ao sindicato. Então, é uma questão, acho, de interpretação, presidente e caro Vitor, através de uma nota no jornal, a gente não consegue uma interpretação diferente. Mas eu tenho aqui, eu digo em pé a minha palavra, que o Manuel sempre nas conversas que nós tivemos, ele sempre acreditava também as conquistas do sindicato ao prefeito municipal. E sempre ele foi grato. Sempre o Manuel, nas suas colocações, sempre ser muito grato com o prefeito municipal por ter concordado com os pleitos que ele levava ao executivo municipal. Então, essas conquistas, que para mim é importante, é de vital importância para o funcionalismo público, como em solidariedade das cozinheiras, dos motoristas, dos mecânicos, e a prima solidariedade, e tantas outras conquistas que o funcionário teve, foi uma conquista, sim, do sindicato, conquista do seu presidente, mas também ela deve ser acreditada ao prefeito municipal. Então, eu concordo com o Vitor, mas eu quero também discordar de uma parte, que eu acho que é um pouco mal de interpretação, às vezes uma questão de interpretação do jornal, porque eu sei que, da palavra do presidente, ele sempre foi muito grato ao prefeito por ter concordado e, muitas vezes, ter sugerido essas conquistas que vieram em benefício dos nossos funcionários. Que se... Não, eu digo que se não ganham como gostariam, como deveriam, né, eu acho que talvez é uma consequência da conjuntura nacional que está ali, essa cautela que o prefeito tem em lidar com os recursos públicos, né? Então, acho que essa cautela é salutar. A gente entende, porque a gente sabe que nesse ano em que existe a crise, que diminuiu a receita, o retorno da arrecadação, tanto por parte do ICMS, do Estado, quanto do governo federal, do FPM e outros recursos, e também, por exemplo, emendas parlamentares, então é natural que o prefeito tenha um pouco de cautela. Agora, eu só quis deixar esse esclarecimento, presidente, para defender o nosso presidente que está aqui presente, que tanto bem lidera a nossa categoria do nosso funcionalismo público, que está aqui trabalhando, e se a administração está bem, eu quero dizer, eu quero acreditar a categoria do funcionalismo público, porque é eles que fazem a administração e fazem a cidade. Então, eu fico apenas nessas colocações, presidente, e sem tirar o mérito do executivo, mas também acreditar tanto ao presidente do sindicato e aos demais diretores do sindicato, mas também ao prefeito, essas conquistas que vieram em benefício do nossos funcionário público. Obrigado, senhor presidente.
Rodrigo De Marco.
Boa noite, presidente, os colegas vereadores, o público nos prestigia. Presidente, inicialmente só quero fazer uma menção a uma matéria de hoje do Correio do Povo, que a gente, cada vez que a gente abre o jornal, a gente se depara com um roubo bilionário nas contas públicas em alguma empresa estatal. Os fundos de pensões foram dizimados pelos administradores do governo, que pegaram o dinheiro dos aposentados ou trabalhadores dos Correios, Petrobras, e investiram em empresas que eram deles mesmos, quebrando essas empresas posteriormente para não fazer a devolução. E hoje, quem viu o Correio do Povo, referente à medida provisória 579/2012, que estabeleceu na época a redução de 20% da energia elétrica, as empresas que reduziram na época, hoje elas têm um passivo que chega a Furnas, a quase 9 bilhões CTEP, não sei a abreviatura, não sei o nome da empresa aqui, mas enfim, 4 bilhões, e Eletrosul mais 1 bilhão. Esses valores vão ser começados vão ser cobrados da população de nós a partir de 2017, ou seja, passados o janeiro, vai ser começado a cobrar da população um desconto que na televisão, na época da eleição, foi dado à população. Então, isso aqui foi um verdadeiro absurdo, que agora nós vamos pagar com juros, correção, e vai diminuir, vai aumentar ainda mais o desemprego, vai aumentar o custo da indústria, vai gerar um efeito em cascata. Referente à nota do sindicato, nada mais é do que a manifestação deles. Se nós analisarmos o que foi aquela sessão, que a justificativa era que não havia dinheiro para nada, que a gente estava em crise, e hoje a primeira palavra que o vereador mencionou, o problema não era dinheiro, mas o índice. Então ficou claro que não era dinheiro, era a vontade do município, do Poder Executivo, e não querer dar o aumento daquela forma. Ora, volto a repetir, se o índice de 48% ia ser atingido agora, vai ser atingido em novembro, e aí não podia antecipar, porque antecipar para março, não existe diferença. Se atingir o índice em março, atinge em novembro. Qual é a improbidade? A improbidade existe em março, existe em novembro. Então, é claro que a intenção do Poder Executivo não era dar aumento. Então, não adianta criticar a inconstitucionalidade, isso, aquilo, porque nós provamos que era constitucional, nós fizemos a pesquisa, citamos o exemplo próprio de Canela, que foi daquela forma, foi bem semelhante, o prefeito sancionou. É somente desculpa para não dar aumento. Então, já que foi parabenizar os vereadores que votaram favorável ao projeto, contra as emendas, eu quero parabenizar todos os vereadores que votaram pelas emendas, porque esses mostram que não tem rabo preso, que não tem compromisso com ninguém e podem votar tranquilamente conforme é o correto. Algumas palavras, talvez, no jornal foi um pouco forte, mas aqui a gente está provando que houve distorção da realidade. Houve terrorismo, eu carrego os erros um pouco, né? Terrorismo por parte do município em obrigar funcionários a assinar, chefes de setor obrigaram funcionários a assinar, pessoas que não queriam e assinaram para não se incomodar. Então fica claro que há algumas palavras um pouco pesadas, é leve comparado ao que aconteceu. Volto a repetir, depois vou ver se constou em ata. O vereador falou que o problema não era dinheiro, era sim o índice. Se o índice ia estourar agora em março, vai estourar em novembro. Então não é índice também, era vontade do Poder Executivo que não quis dar o aumento. Era isso, presidente.
Palavra com o vereador Gilmar José Treviso.
Senhora presidente, demais vereadores, a todos que nos prestigiam ainda, minha saudação. Gostaria, senhora presidente, de parabenizar o presidente do sindicato, Alessio Alba, e toda a sua diretoria pela festa, a festividade que teve na quinta-feira de 50 anos. E quero me congratular ao vereador Mário Marocco, que fez um ofício dessa casa com a assinatura dos demais vereadores, parabenizando, com a assinatura de todos os vereadores, parabenizando pela festa dos 50 anos e toda a diretoria do sindicato. Sei que também estava presente, a senhora também estava presente, foi uma festa maravilhosa. Nós tínhamos o prefeito municipal presente, deputado estadual e deputado federal, que também se fez presente nessa festa. Uma festa muito maravilhosa, com o comparecimento de a grande maioria dos produtores rurais do nosso município e outras autoridades. Quero aqui deixar, comunicar a todos vocês que amanhã estarei viajando na cidade de Passo Fundo, juntamente com o vereador Adílio Pazini, onde que nós temos dois ofícios. Nós vamos no DAEF solicitando pelo trevo de acesso aqui na linha quinta do Inundo da Serra, a modificação desse trevo, que é um trevo bastante perigoso, onde nós vamos conversar com o engenheiro do DAEF amanhã, entregando um ofício do prefeito municipal e um ofício dessa casa legislativa para modificação desse trevo, que não venha o amanhã sofrer alguns familiares da gente e outras pessoas acidentes. E também estaremos pedindo a construção de um trevo no distrito industrial, que também está bastante perigoso. Estive conversando com várias pessoas que têm empresas no distrito industrial e que cada vez esse local também é bastante perigoso. Nós vamos com um pedido, com um ofício, para que o DAEF, que é um órgão que controla a área 129, nós vamos buscar esse pedido, viabilizando que seja, que nós conseguimos isso. Claro que depois disso nós deveremos também viajarmos a Porto Alegre dentro de 15 ou 20 dias na Secretaria dos Transportes do Estado, que é a fonte mais segura. Então, só para comunicar a todos vocês, estou viajando com o carro particular, não é do município, e o vereador Adílio Pazini, que está de recesso, estará me acompanhando também. Muito obrigado, senhora presidente.
Palavra à disposição dos líderes. Vereador Vitor Hugo Zardo.
Ilustre, senhor presidente dessa casa, mais uma vez eu saúdo. Como as coisas são engraçadas nessa casa, né? Eu fiz um ofício, um requerimento solicitando a inclusão de um projeto para incluir o projeto número 13, que é para a área da saúde. Pediram para votar em separado, né? Aí eles estão preocupados com H1N1 e como é que está a gripe, né? Eles deviam era ter votado contra o requerimento e contra o projeto. Porque aqui tem que ter postura. Se tu é contra o meu requerimento, tu é contra o projeto da saúde. E depois não vem aqui bordar e arrodear e dizer que falta um remedinho e dizer que falta... Não, pode parar, pode parar. Então aqui nós precisamos de gente que tenha postura. O senhor, meu colega Rodrigo, que o senhor não tenha o poder da dicção, ainda eu lhe entendo, mas ouvi mal, então o senhor tem dois. Porque eu disse aqui, está gravado em ata, que o problema ia ser atingir os 48%, 49% no final do ano. Eu lhe faço uma pergunta, o senhor é um expert no assunto, e já disse aqui, volto a dizer, hoje a prefeitura tem dinheiro em caixa com antecipação de IPVA e IPTU. Em novembro e dezembro nós vamos cobrar o quê? Estou lhe fazendo uma pergunta, vamos pagar o décimo com o quê? Aí a arrecadação vai baixar e a folha dos empregados vai subir, são 900 funcionários, e daí bateu nos 50 em propriedade administrativa, caça o prefeito. Então não adianta o senhor querer dizer aquilo que o senhor quer, que não é aquilo que o senhor quer. O senhor sabe que não é. Eu sempre falei aqui a mesma coisa. O Damo falou aí, não, porque o Delfino vem aqui e diz que a prefeitura está bem, agora está quebrada. Quem é que falou que a prefeitura está quebrada? Mas quem falou? Alguma vez eu falei que a prefeitura está quebrada? Eu sempre disse que tem dinheiro em caixa. E tem dinheiro em caixa. A prova está que nós estamos fazendo obra com recurso próprio. E eles estão bravos porque nós estamos fazendo obra. Estão bravos, né? O que é bom para os munícipes é ruim para a oposição. Isso vai ser sempre, né? Mas outubro vem aí, né? Outubro vem aí. É só uma questão de tempo, né? Vamos esperar outubro, vamos ver o que vai acontecer. Então, aqui, okay, fique bem claro, que eu nunca disse nessa casa que a prefeitura está quebrada e que falta dinheiro. E se o senhor achar um lugar que eu disse, eu peço demissão. Hoje. Saio hoje e não volto mais para essa casa. Mas o senhor pega uma ata aí e leia para mim onde que eu disse que a prefeitura está quebrada. Lê, eu acho que o senhor vai bem, né? O senhor não ouve? Eu já falei 300 vezes aqui. É sempre a mesma coisa.
É que nem ali dizer que 40% vai perder do ordenado, mas que conta fez? 8 vezes 5, 4, 40% do ordenado vai perder. E daí as pessoas que estão no plenário, elas raciocinam, 8 vezes 5, 40, vai perder 40% do ordenado. Calcula se o cara perde 40% do ordenado, se ele não vive com o ordenado, ele perdendo 40%, vai pedir esmola. Vai pedir esmola. Então eu jamais disse nessa casa que a prefeitura está quebrada e não vou dizer, porque a prefeitura tem dinheiro. O problema é da metade do ano em diante, que a gente não sabe o que vai acontecer. Nós temos hoje 10 milhões e 200 mil desempregados. Aumentaram os pedidos de falência em 31% no primeiro trimestre desse ano. 31%. 53% das empresas demitiram no primeiro trimestre. E nós temos um ano inteiro pela frente. Nós não podemos chegar aqui e dizer para o funcionalismo que se der certo eles vão receber o 13º. Como disseram aqui, que teve prefeito que ficou de pagar um ano, dois. E a filha do prefeito estava sentada aí, era Juni Barro. Foi na época que construíram o autódromo. Por quê? Porque davam vale para os empregados com o dinheiro deles. O doutor Nelson Barro dava vale para os empregados com o dinheiro dele de médico para fazer o autódromo. Essas coisas que tem que dizer aqui. Ó. O doutor Nelson mora a 100 metros daqui. Ó. É isso que tem que dizer aqui. E o Mário deve saber. O Mário deve saber. O Antoninho fazia cheque da empresa dele para pagar os funcionários, para dar vale. Para conseguir tocar o município. É essas coisas que tem que dizer aqui. É essas coisas. Então, assim, ó, jamais diga que eu falei que a prefeitura está mal. Porque jamais falei. E se o senhor provar que eu falei, eu renuncio o meu mandato hoje. Saio hoje. Então, o reajuste do funcionalismo foi feito dessa maneira justamente para não bater nos 48, 49, 50, porque a gente não sabe o que vai acontecer no segundo semestre, minha gente. O pior está por vir ainda. Nós nem começamos a sofrer ainda. Nós não começamos. Aqui está um mar de rosas. Vocês olhem quando abre assim, ó. Para vocês terem uma ideia, nós abrimos concurso para chamar 13 atendentes de creche. 400 inscritos no concurso. Ordenado, R$ 880. Então, aí vocês tiram uma base, né? Aí vocês vão para as capitais, eles abrem 7 vagas, tu olha assim, a volta dá 3 voltas no quarteirão, assim, ó. Um tem direito, outro tem economia, outro tem não sei o quê, outro tem não sei o quê. E quem mais perdeu? Quem é mais graduado. Por quê? Porque é o que mais custa para as empresas. Cara de salário de 8, 9, 10 pau, eles estão mandando embora, botando um de 2. Estão enxugando. Aí como é que esse pai chega em casa e diz para os filhos, ó, meus filhos, a partir de hoje, colégio particular não tem mais. Transporte não tem mais. Nós comia filé mignon, nós vamos comer costela. Vamos comer colchão mole. É difícil, né? Mas ninguém sabe o que vai acontecer, ninguém tem uma bola de cristal. E é justamente por não saber o que vai acontecer é que nós fizemos isso. Mas lá, em novembro e dezembro, eles vão estar com 10,54 na carteira. Muito obrigado, meu presidente. Uma boa semana a todos.
A palavra continua à disposição.
Eu fui citado, presidente.
Concedo a réplica no ponto em que foi citado.
Em nenhum momento eu referi a fala do vereador que dizendo que ele mencionou que a prefeitura está quebrada. Eu só fiz uma menção a um comentário que o vereador falou que o problema não era dinheiro, mas o índice de 48%. Então, eu peço aos vereadores que prestem um pouquinho mais atenção quando a gente se pronuncia e ser um pouquinho mais de foco. Volto a repetir, os 48%, se não for que foi alterado para não atingir agora em março, vai ser atingido em novembro, se esse era o objetivo, e vai dar improbabilidade em novembro. Então, é uma desculpa que está sendo atribuída, e foi feito um alarde violento, se nem prestar atenção no que a gente se pronuncia, as pessoas fazem. Era isso, presidente.
Palavra à disposição dos líderes, vereador Giroldi.
Senhora presidente, colegas vereadores, reitero a saudação para o presente. Eu confesso que eu não sabia que era o Nelson Barro que tinha ficado 6 meses sem pagar. Eu até achava que... Aí quando eu fiz um comentário aqui, aí me disseram, não, o Antoninho ficou 9 meses também sem pagar. Então agora eu fiquei um pouco com dúvidas, né? Quando falam
prefeito passado, que já saiu há mais de 10 anos, que defasou em 36% o salário dos funcionários, agora fiquei em dúvida quem é que, afim, deixou, né, o salário do funcionalismo público há 9 meses sem pagamento. Dizer também que 10,54% calculado como exemplo em cima de R$ 1.000 durante 8 meses, daria em torno de R$ 800 e poucos. Em 8 meses, daria R$ 105 com alguns centavos mensalmente no salário do funcionário público. Em cima de um exemplo de R$ 1.000, 10,54, daria R$ 105 e alguns centavos. 5,54 em cima de R$ 1.000 durante 8 meses, dá 55 e alguns centavos, 55,40 mensalmente por mês. Então há sim uma perda de 40%, cada R$ 1.000 em 8 meses, R$ 400 o funcionário público vai perder. É um cálculo lógico, não tem o que inventar. Se você ganha 5,54 e você ganha 10,54, você vai receber menos da metade, 5,54, né? É um cálculo que você pode fazer na cabeça, 5 vezes 8, 40%. Então, perderia durante esses meses R$ 400, sim, de reposição salarial. Mas eu vou ler alguns trechos aqui muito importantes do Sindicato dos Funcionários de Guaporé aos servidores da municipalidade. E isso, confesso que nós estávamos, Rodrigo, no caminho certo aqui nesta casa quando nós apresentamos as emendas e saímos em defesa dos funcionários públicos. E aqui o sindicato, que é o órgão máximo de representação do funcionalismo público, ele coloca o seguinte: 2016 foi o primeiro ano que os funcionários recebem como proposta fechada de reajuste parcelado, sendo a primeira parcela bem abaixo da inflação e a segunda daqui a tantos meses, abrindo isso precedente para outras administrações. Então, aqui prova que não houve negociação alguma entre funcionários públicos, representantes do sindicato com a municipalidade. Simplesmente foi uma forma, foi uma proposta fechada, né, do Poder Executivo. Ou vocês recebem isso, ou vocês ficam sem aumento. E outro ponto que o sindicato coloca, que diante o sindicato, diante desta arbitrariedade, repudia atos de assédio moral cometidos na ânsia de recolher assinaturas em prol da proposta do empregador e todo o encaminhamento incorreto e inconstitucional que circulou pelos setores da Prefeitura Municipal. Mais uma vez aqui o sindicato coloca que nós aqui estávamos certo. Foi um ato arbitrário, né? Foi um ato de assédio moral. Ou você assina ou você não recebe o reajuste parcelado. Foi isso? Está aqui, está claro na nota do sindicato. E coloca mais aqui, outro ponto que eu destaquei. De vez em quando aparecem esses grupos especialmente gratificados, que como não conseguiram por eleição, tornaram-se a diretoria sindical. Atuam de forma paralela, reivindicando o que é de interesse particular ou do administrador municipal. Está claro que nós estávamos no caminho certo. Nós estávamos na defesa do funcionalismo público, onde o funcionalismo público tem sim uma perda durante esses meses de 40% no seu salário. É só fazer um cálculo, pegar a calculadora, quanto você vai receber. Se você receberia 10,54% de aumento em 8 meses, quanto você vai receber se você recebe 5,54%? E o Poder Público Municipal deixa muito a desejar. Nós aqui apresentamos um projeto de lei sugestivo ao Poder Executivo, dando ampliação da licença maternidade ao funcionalismo público. E nós tivemos o apoio do Sindicato dos Municipários. Nós tivemos. Só que, infelizmente, o Poder Público Municipal não quis. Essa é a verdade. Como nós também tivemos o apoio do sindicato na apresentação do projeto que incentivava a doação de sangue entre os funcionalismos públicos. De você poder, o homem até 4 vezes e a mulher até 3 vezes. Nós tivemos o apoio e nós apresentamos essa proposta, foi encaminhada ao Poder Executivo e, infelizmente, não retornou de volta a esta Casa Legislativa 2 importantes projetos que nós aqui apresentamos. Nós também apresentamos um projeto, uma emenda na questão do Vale Alimentação, do Prêmio Assiduidade, onde o funcionalismo público que ficasse doente, ele não perderia o Vale Alimentação, o Prêmio Assiduidade, que para mim é o maior crime, a maior injustiça. Nós tivemos pessoas aí com, infelizmente a gente tem que dizer essa palavra, com câncer dentro da funcionários públicos, e eles perdiam no momento que eles mais precisavam, eles perdiam aquele prêmio assiduidade que hoje é R$207. Então nós aqui representamos todas as lutas que o sindicato quis durante essa nossa legislatura, Rodrigo De Marco. Nós aqui representamos a defesa, sim, do funcionalismo público. Nós estamos conscientes das necessidades, mas nós sempre lutamos pelo melhor do funcionalismo público. Nós nunca quisemos o pior, mas não é isso que a atual administração parece que está demonstrando. Porque no momento que apresentou, sabendo que o município tem recursos, que o município ele poderia chegar a 48,60, que é o limite de alerta, depois ele pode chegar a 51,30 e ele pode chegar ao máximo a 54%, né, que são dados legais da Lei de Responsabilidade Fiscal. O município, o que o município faz no mês de março? Manda um projeto parcelado de salários para esta casa e contrata novos cargos de confiança. Então eu diria que esta casa, nós temos nos mantido aqui na luta pelo funcionalismo público, na luta por toda a nossa comunidade, né? Mas esta casa nós tivemos sempre mantendo uma coerência aqui na questão de votações. Como nós votamos contra o requerimento do pedido da ordem do dia, é porque nós não conhecíamos o projeto da abertura de crédito especial, até porque antes da sessão veio um vereador, que é o vereador Pita, pedir para a inclusão do projeto 14. Eu tinha recém lido o projeto 14 porque tinha um bilhete dizendo que talvez iriam pedir acordo para inclusão. Aí nós lemos o projeto agora, nós não temos obrigação de ler todos os projetos que entram um dia, 2 dias nesta casa. Nós lemos todos os projetos conforme também o nosso tempo, porque o vereador ele tem a função legislativa, assessoramento, fiscalizatória, mas quando o projeto ele entra num dia, nós não temos obrigação de saber ele para votar, a não ser que venha em regime de urgência. Se ele vem em regime de urgência, aí nós sabemos, mas o vereador Pita deve ter conversado com a assessoria, porque tinha um bilhete no projeto onde poderia ser incluso na ordem do dia. Então era isso, presidente, obrigado.
Falar à disposição dos líderes, vereador Walter Mann.
Senhor presidente, senhores vereadores, saúdo novamente ao público aqui presente. Só gostaria de pedir ao vereador Giroldi, aí sensível também aos demais vereadores de oposição, como é que foi a votação no prêmio assiduidade? Foi favorável ou contrária? Votaram favorável. ao Prêmio Assiduidade, na hora que, no projeto do Executivo que eu criado, foi criado o Prêmio Assiduidade, não é o Vale Refeição, é Prêmio Assiduidade. Vocês votaram favorável, não foi isso? Então, assim, ó, o que eu acho, presidente, se a gente, se quem é contra o projeto, tem que votar contra. Não se pode votar favorável e depois criticar, porque está errado. Eu já vi isso naquele projeto, presidente, que era daquela, aquelas leis da agricultura, que nós aqui, foi apresentado com a Emater e sindicato, que a oposição fez tanto discurso que os agricultores iam sair perdendo em referência ao projeto anterior e votaram favorável. Então eles não gostam dos agricultores. Então, se o projeto do Vale Assiduidade que é prejudicial ao trabalhador, você vota contra, você vota favorável. E aquele, o projeto de Vale Assiduidade, não é Vale Refeição, ele foi Vale Assiduidade para impedir de que muitos funcionários vivam em cima de só de laudo médico. E casualmente era sempre fornecido por um médico, pelo mesmo médico. Então, eu acho que esse Vale Assiduidade foi nesse intuito, foi de impedir, né, impedir de que as pessoas ganhassem um Vale Refeição condição de atestado médico, e que, na verdade, não tinha. É difícil de contestar um atestado médico, mas, infelizmente, tem funcionário que vê só em cima de laudo médico. E outra coisa, presidente, esse vale inicialmente era R$50, agora sai quase R$200. E foi uma conquista, sim, do Executivo Municipal, juntamente com o sindicato, que representa a classe dos municipários. Então, eu vejo muitas vezes, tenho concordado com a oposição em muitas colocações. Agora, nós também vimos que tem muitas distorções na prática e no discurso. No momento que nós votamos um projeto favorável e depois nós vamos fazer discurso que é prejudicial ao trabalhador, então lá atrás eu tinha que ter votado contra. Então é isso, senhor presidente. Eu discordo dessa parte das colocações do vereador Giroldi, porque eu entendo que o vale assiduidade, ele vem de uma forma de garantir a presença do trabalhador, do funcionário, né, na empresa. Ou pelo menos, nada impede que ele seja detestado, mas é premiar aquele trabalhador que está no dia a dia no seu trabalho. Senhor presidente, eu fiquei 20 e poucos anos trabalhando. Eu tive um atestado médico, somente um atestado médico, que quando eu fiz o meu cateterismo em Passo Fundo, botei dois estendes. Nunca peguei atestado médico em quase 22 anos de funcionário público na administração estadual. Então, eu acho que as colocações assim têm que ser coerentes com as nossas práticas. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra à disposição com o vereador Treviso.
Senhora Presidente, reitero minha saudação a todos. Nesses momentos que estamos partindo para uma campanha eleitoral, é muito fácil falar. Certas pessoas conduzem ao microfone certas palavras que eu chamo de demagogia. A falta de respeito com o povo, a falta de respeito com um prefeito que eu estava assistindo à sessão, que eu estava licenciado aí, que eu saí 15 dias, e o vereador me chama o prefeito de covarde. Inadmissível, no momento que nós vivemos hoje, sabendo da competência do prefeito Paulo Mazzucchi. Eu lhe peço assim, ó, quanto o governador Sartori deu de aumento para o funcionário público? Me dou espaço.
Vereador, eu sou vereador municipal. Quando for deputado, eu não posso ter responder, vereador. Tá, vereador.
Então o senhor não deve nem se pronunciar, porque o senhor não fala do seu partido também. O prefeito Paulo Mazzucchi, dentro do mandato dele de executivo, já deu 15% de ganho real ao funcionário público. 15% de ganho real. Então, assim, ó, se o momento atual financeiro, todos são sabedores que vivem o país, o Estado, os municípios. Claro que o prefeito, como ano eleitoral, poderia conceder 15%, 20%, como os outros anos foi concedido. Ele está fazendo administração séria, com os pés no chão, pelo bem do nosso município. Então eu digo assim, ó, é muito fácil aqui falar, fazer demagogia política no ano eleitoral. Vamos se respeitar, gente. Acho que o respeito acima de tudo. Só isso, senhora presidente.
Ninguém mais fazendo uso da palavra. Então, eu quero também me congratular com as palavras do vereador Treviso, do vereador Mário, em relação ao sindicato. Nós estivemos juntamente com o vereador Demarco, o vereador Pazini, e esses dois que eu já citei, na comemoração dos 50 anos do sindicato. Inclusive, a Câmara fez uma reportagem, colocou no site, como uma forma de homenagear esses 50 anos, e a revista comemorativa que foi lançada no dia da comemoração, no dia 21 de abril. Então, eu convido a todos os colegas que, se puderem ter acesso a essa revista, tem toda a trajetória do sindicato, dos primeiros presidentes, fundadores, sócios fundadores, a história de lutas e agora as conquistas alcançadas e a trajetória e mais as perspectivas da atual diretoria. Então, também quero parabenizar o sindicato de uma forma oficial pelo evento. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada às 19 horas, no dia 9 de maio de 2016, portanto, no dia 2, na próxima segunda, não haverá sessão, pois nós teremos aquela palestra sobre direito eleitoral no Clube União. Era para ser na Casa do Povo, aqui nesse plenário, e será no Clube União Guaporense, a partir das 19h30, em parceria com a UX e com a subseção OAB de Guaporé. Então, a próxima sessão, dia 9 de maio, às 19 horas, aqui neste plenário. E agradecer a presença dos senhores, colegas vereadores, sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. Boa noite a todos.